Muito bem, amiguinhos. Muito bem.
É, não tá ouvindo você? Troca de fone, pega direito.
Não, já tá ótimo, já tá ótimo. Eu queria dizer, pra deixar chover, deixar a chuva molhar.
Deixa chover.
Deixa a chuva molhar.
Deixa a chuva molhar.
Dentro do peito,
tem um fogo ardendo que nunca, nunca nada vai apagar.
É isso, é isso. Choveu muito hoje.
Nossa,
a caminho da rádio, me deparei com árvores caídas pelas avenidas. Foi uma loucura. Todo mundo muito preocupado em chegar em casa. Mas, pelo menos uma das preocupações que é: chove aí, velho, pelo amor de Deus, essa passou.
Passou.
São Paulo precisa muito de chuva, Leandro Jamin. Boa noite, como vai você?
Boa noite, Thunderbird, saudade de você.
Você deixou um lapso aqui, você desapareceu, não sei o que aconteceu. O que houve?
Foram duas semanas gravando arquibancadas em São Paulo. Em breve, um projeto novo da Central 3.
Isso
aí.
É maravilhoso, cara. É. Onde você foi?
Em que arquibancada? Fomos em todos os estádios da Grande São Paulo. Da Rua Javari, Canindé, Morumbi, Arena Corinthians e Allianz Parque, para falar os nomes corretos.
Ah, você não foi no Morumbi?
Fui ao Morumbi,
São gostou, Paulo. Ah, gostou do Morumbi?
Eu não falei Morumbi?
Pode falar duas vezes, né?
Ah, tá. Gostei, viu? Um frio do cão, sabe? Da noite, pouca gente, um 3-0.
Estádio não é coberto.
Mas aquela é legal. Coisa. Visitar o Morumbi é visitar memórias boas.
Boas memórias? Para todos os times de São Paulo, é isso?
O tempo que dividir estádio em dois.
É isso. Aí, nossa, bons tempos esses.
Bons tempos.
Eu lembro muito bem, sabia?
É, né?
É, nosso convidado de hoje, o sensacional, ele mesmo, o maestro do maior hospício da televisão brasileira, ele, Benjamin Bach. Olá, amiguinho, como é você?
E aí, Thunder?
Você tá legal, meu velho?
Pô, primeiro parabéns, hein? Pô, que estrutura que... Pô, pico demais, hein?
Ah, coisa demais, demais. Tá chico mal.
Parabéns pra vocês aí.
É isso, Renata Patti. É verdade, é verdade. Bom, a gente tá aqui pra receber os convidados direitinho, né? Toma todos os cuidados,
não
é isso?
Mas a cidade não permitiu que tivesse uns pontualidades. Na verdade, não foi a cidade, né? Vamos falar a verdade, né?
Qual que você tá falando?
O US Open, né?
Impediu vou esclarecer. Oswaldo Marauch está chegando. É. Acontece que sim, o jogo do Tsonga com o Tilit, ele foi a 5 sets. Indo a 5 sets, o jogo atrasou. E ele tem um programa ao vivo, que é um Pelas Quadras na ESPN, e o programa está acabando e ele falou que vai voar de lá pra cá. Inclusive, quebrou o celular dele e ele estava mandando DMs pra mim com o Twitter do Meligeni. Eu falei pra ele, fala pro Meligeni, né? Sabe como é, né?
Sim. Ô, Thunder, você sabe que essa vem de qualquer banca aqui em São Paulo? O Paulo Júnior, nosso parceiro aqui do Central 3.
Paulo Júnior.
Ele foi comprar a Folha de São Paulo, né?
Ele foi,
No domingo, porque tinha entrevista com o Wagner Moura. Ele foi comprar na banca, gastou R$5, comprou lá a Folha de São Paulo. Aí ele chegou pra ler, a Folha de São Paulo tinha um trecho da entrevista só.
Isso,
no fim, no pé da matéria, leia a entrevista completa no site da Folha.
Exato.
Aí você entra no site da Folha e é só pra assinantes.
Exatamente!
Mas que coisa de maluco!
Isso é maravilhoso!
Esse é o cenário.
Eu vou dizer mais, hein? O Wagner Moura exigiu que saísse a entrevista na íntegra. Como não cabia no jornal, o que ele fez? Eles fizeram colocá-lo no site. Daí quem não é assinante não vê. Benjamin, você costuma ler jornais?
Sim.
Eu
não leio mais os jornais. Eu leio o jornal.
Um jornal só.
Eu tenho o hábito ainda de ver, eu sou assinante da Folha de São Paulo há muitos anos.
Sim, sim.
Eu ainda tenho o hábito de ler, mas. Não sei, te juro, se você me perguntar o porquê, eu não sei te falar.
Então, eu gozado, isso é uma coisa muito louca, porque assim, eu também tenho esse hábito, desde muito tempo, de acordar, me espreguiçar. Dar aquela mijada, e daí ir lá na porta, pegar o meu jornal, encher um copo com suco de laranja, sentar à mesa e ler a primeira página. E daí o dia começa. Eu começo lendo o jornal, e eu vou lendo o jornal, e eu vou lendo as notícias. Posso concordar eventualmente com as editorias ou não, mas assim, eu preciso ler um jornal e eles contam com isso, Benja.
E eu tenho o hábito de ler duas colunas em especial na Folha de São Paulo.
São quais as colunas?
Onde um cara que eu adoro de paixão, que é o Juca Kfouri.
O grande Juca.
E o outro é o Zé Simão.
Ah, o Zé.
Eu adoro ler as duas colunas em especial, né? Então, eu não sei, eu leio. Eu consigo, eu preciso ler a Folha de São Paulo de manhã. Não tem jeito.
Eu também.
Não tem jeito.
Hoje tinha uma coluna na segunda página, uma crônica do Marcelo Freixo. Freixo.
Lá do Rio, né?
É, aquele cara lá do Rio. E ele tava falando do lance das Olimpíadas. Que assim, pô, legal as Olimpíadas, ele gosta da ideia das Olimpíadas, todo mundo gosta das Olimpíadas, Mas que assim, vai haver um problema sério quando desmontarem tudo aquilo e não ficar nada pra população, não ser um campo de golfe, eventualmente, assim, um benefício pra poucos. Mas é uma coisa que tem acontecido, né?
2 de outubro de 2007 foi quando as Olimpíadas. 2008 foi o ano em que as Olimpíadas. A data que as Olimpíadas foram marcadas pro Rio de Janeiro.
Sim.
Você, Thunderbird, Benjamin e eu já sabíamos que veríamos coisa parecida um ano antes da...
É verdade, é uma loucura. Mas depois, bom, eu tava falando do jornal, mas assim, o que eu quero falar mesmo é que a gente tem que colocar música no ar. O que a gente tá ouvindo aí é Thunderbird, que é a banda da Brittany Howard. Ela é a vocalista dos Alabama Shakes.
Que homenagem, hein, que você recebeu, hein?
Você achei maravilhoso.
Pô, Thunderbird.
Eu mandei um Twitter
pra ela. E você
nunca
teve essa ideia?
Não, eu nunca tive. Porque eu achava que era uma ousadia muito grande. Era muita ousadia da minha parte fazer uma banda chamada Thunderbird.
Mas eu
mandei um tweet pra ela, pra Brittany, agradecendo a homenagem.
Ela te respondeu?
Ainda não.
Meu, você sabe que um dia me respondeu uma mensagem no Twitter?
Quem?
Não é uma pessoa muito famosa, mas pra mim uma baita uma cantora, você não sabe.
Quem?
No Dark Side of the Moon, do Pink Floyd.
Sim.
Tinha aquela negrona que faz um back vocal, que é uma coisa espetacular.
Sensacional.
E eu não sei se ela lançou um álbum, eu não sei o que aconteceu. Okay. E algum cara que me segue no Twitter mandou, falou, Benja, você pô, lembra da Samurai? Eu respondi, lógico.
Claro.
Pô, canta no Dark Side of the Moon.
Eu lembro dela.
Eu peguei e mandei uma mensagem pra ela. Pô, ela me respondeu.
Ah, isso é sensacional.
E outro que me respondeu e começou a me seguir.
Sim.
Os caras do Garcia. Garcia Goodbye, né? A banda.
Garcia what?
Ah. É uma banda belga que fez aquela
música. Belga?
Eu acho que é belga.
Ah, rock esportivo.
Eu vou achar aqui que os caras me seguem.
Sensacional.
E eles fizeram uma música que foi muito legal.
Aham, que chama Benja.
Não. Ah, é tá. Banda de uma música só.
Ah.
Mas, puta
mas é um bom som, Localiza o som pro Leandro mostrar pra gente. Eu comecei a seguir o Link Ray. Eu falei, nossa, cara, o Link Ray tá no Twitter. Ah, que legal, o Link Ray, ah, que legal. Daí mandei um split pro Link Ray. É porque, assim, no Talentos de Talentinos, a gente toca uma música do Link Ray. Daí mandei o link pra ele ver a gente tocando. E ele respondeu, pô, demais, isso aqui e tal. Daí eu descobri que o Link Ray morreu, né?
Morreu?
Quem administra o Twitter dele é um espólio. Eu pensei que tivesse falado com o Link Ray, mas não, ele está morto. Enfim, essas coisas no Twitter. É maluco.
A minha memória não falha, eu tenho razão mesmo. Sim. Garcia Goodbye, uma banda belga. Fez um som legal pra caramba.
Como é que chama a música?
Eu vou lembrar agora o nome da música que é. Você vai procurar aí.
Ele vai procurar.
Deixa eu te falar, não é um rock and roll pesado.
Não é pesado. Entendeu?
Essas coisas rock novas.
Pesado.
Essas coisas novas dessas bandinhas aí que hoje.
Rock moderno.
Tem algumas bandas que tocam de camisa Lacoste, gel no cabelo,
sim,
né?
Tem.
Né?
Parece algumas mais... vieram do rock caipira e até estão usando gel no cabelo. É. Por causa dos, por exemplo...
É o que eu chamo de rock todinho, né? O rock todinho. Nescau. É. Eles tomam lá um Nescauzinho morno, sobem no palco, sem peso, sem, né? Sem distorção na guitarra e tal. Faz umas musiquinhas.
Não gosta, não?
Não.
Entendi. Tudo bem.
Não, gosto...
Vamos ligar por isso.
Não. Gosto uma, duas músicas, osso, baixo e tal. Mas.
Você gosta mesmo de um rock pesado, né?
Ir a um show dessas bandas eu não.
Então, vamos botar um show da pesada?
Sim.
Coloca aí um Black Sabbath pra ele ouvir. Vamos ver se ele gosta. Black Sabbath.
Ozzy Osbourne, Tony Iommi, a lenda, Jesse Butler e Bill Ward na bateria. É, brincadeira.
Olha,
a banda, pra mim, a banda pioneira do heavy metal.
Eu também acho. Na verdade, eu também acho.
Black Sabbath é a bíblia do metal.
Eu tenho até uma base científica, né? Quase isso. Pra afirmar que sim. Haviam três bandas no começo dos anos 70 que se dizia, ah, eles fazem heavy metal rock, que era o Black Sabbath, Deep Purple e o Led Zeppelin. Eu, hoje em dia, coloco o Led Zeppelin como uma excelente banda de blues. Mas o Black Sabbath, acho que tem um impulso a tudo isso.
Tem um cara que faz um...
De meus satanismos e tal, né?
Tem um cara que faz uns programas, às vezes, é um antropólogo, que ele estuda heavy metal e tal. Ele
é o Vitor Biner?
Não.
Ah, tá.
Vitor Biner é uma farsa, ele não gosta de heavy metal. Vitor Biner gosta de pagode,
ele
axé.
Ele adora heavy metal? Ele sempre me diz isso?
Isso é marketing dele.
É marketing? No fundo, no fundo, ele gosta de...
Vai nos shows do Chiclete com Batata lá, como é que chama? Lá, Chiclete com Pudim, sei. Lá.
Chiclete com Banana.
E o Vitor Biner tá
banana,
em todos.
Banana.
Mas esse antropólogo foi fazer um especial de metal, entrevistando todo mundo.
Uh-huh.
E nesse programa, o Plant, o Jimmy Page, não quiseram participar. Ele falar, porque eles alegaram que não somos uma banda de heavy metal.
Mas eles não são uma banda de heavy metal. Não sei. Isso foi uma coisa que se criou no começo dos anos 70, especialmente no Brasil, com a revista Pop, Rock Story da Glória.
E quem era cabeludo, né?
É porque era cabeludo e usava a distorção da guitarra. Daí assim, veio com essa história de
como,
guitarra.
Mas como eu também não considero Deep Purple heavy metal.
Não, então, é rock and roll.
Hard rock.
Rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Motorhead é heavy metal?
É.
Não é heavy metal.
É.
Motorhead é rock and roll.
É heavy metal.
Não é heavy metal. Heavy metal é Iron Maiden. Iron Maiden é heavy metal?
Iron Maiden é a melhor banda do universo, amigo. Iron Maiden é o que ela quiser.
Você adora o heavy metal?
Iron Maiden é religião.
Você adora.
Eu desde 85 eu nunca perdi um show do Iron no Brasil.
Você tá brincando, sério?
Não. Tive o prazer um dia do cacete de ser convidado pra jogar um futebol com os caras. Joguei.
Eles jogam?
Joga, eles trazem um time.
Tá SPAC, né?
Não. É, o único que joga foi no SPAC.
Foi São Paulo?
Foi um evento promovido pela EMI na época.
Sim.
Eu joguei com o André, os caras do Sepultura fora.
Foi o último jogo da carreira de Vitor Biner, inclusive.
É mesmo?
É.
Caramba.
E o único dos caras que joga é o Steve Harris.
Uhum.
Da banda é o Steve Harris. Mas vem o staff, os caras vêm com o time montadinho. Então eu joguei com os caras. E aí duas vezes eu tive a oportunidade de ir no backstage lá que me arrumaram. Eu sou fã tiete mesmo.
O rock and roll é super ligado ao futebol. Rod Stewart jogava futebol. Elton John tinha um time de futebol.
Ué.
Rick Wakeman, quando veio ao Brasil, fez questão de jogar futebol.
Puta, aquele... Você lembra de O Viagem ao Centro da Terra?
Eu fui no show, em 1975, no ginásio da Portuguesa.
É verdade que no volume 4 do Black Sabbath, na música Changes, o piano é ele que toca.
Na verdade, inclusive, eles usam equipamentos... Eles dividiam equipamentos, né, na hora de gravar, inclusive.
Mas foi
uma ligação. Tinha uma ligação muito forte do Black Sabbath.
Você falou essa ligação do futebol com... O Iron Maiden, é um time de futebol. Porque é a única banda que eu vejo no mundo que as pessoas vão ao show, e eu me coloco como uma delas...
Uh-huh.
Com a camiseta, é um uniforme. Você vai no show do Iron, você não vê as pessoas sem estar usando uma camisa do Iron.
Sim.
Cada música que começa, a galera comemora como se fosse um gol.
Sim.
E algumas músicas em especial é um gol.
Que nem os Ramones.
Ramones é demais.
Ramones é demais e é um time de futebol,
mas
então.
Mas Ramones nunca foi uma banda de tocar em grandes estádios, né?
Não, o Ramones fez mais sucesso no Brasil do que nos próprios Estados Unidos. Impressionante.
O Ramones eu tentei ir no... O Ramones, infelizmente, eu não consegui ver um show do Ramones, que quando foi aquela vez no Palace, em Moema, em São Paulo, foi quando deu aquela pancadaria, eu fui embora.
Eu lembro disso.
Essas coisas aí...
Também não
conheço. Briga de tribos
não,
em
não,
show.
Não, por favor,
briga de
lastimável.
Torcida organizada.
Lastimável! Sério. Acho profundamente lastimável.
Como diz uma música da...
De quem?
Você conhece uma banda chamada Nossa... The Voice de Nossa Senhora?
Ah, conheço.
Vamos chamar Pau no Seu Cu.
Ah, sim, Pau no Seu Cu. Exatamente, é isso mesmo. É
pau
isso mesmo.
No Seu Cu, menina.
Exatamente. Grande clássico, na verdade.
Grande clássico.
É verdade. Vem cá, você sempre foi muito ligado ao rádio, mas você não tem um background de estudar rádio e televisão?
Nunca.
Você estudou economia?
Sou formado em economia pela PUC.
Você é bom no dinheiro? Você sabe administrar bem os seus negócios?
Ah,
você entende essa economia?
Eu sou.
Você entende a economia?
Você
entende o que está acontecendo?
Eu entendo o que está acontecendo.
Você consegue ver para onde a gente está indo?
Eu consigo ver.
Meu
Deus. E o negócio, assim como na hora que você precisa dar a informação do futebol, como tudo, você precisa ter pessoas em cada segmento.
Sim.
Que tem as informações, que ditam as regras, exato, que sabem o que vai acontecer.
Isso.
Então, às vezes, você liga para umas pessoas e fala, olha, pô, o que vai acontecer?
Uhum.
E tem amigos que preveem, assim, sem errar uma vírgula, o que vai acontecer nos próximos 6 meses, o que vai acontecer no próximo ano. Então, como são pessoas que eu confio, levando como se fosse futebol fontes, que eu sei, bom, é melhor eu seguir, porque o que esses caras falam, acontece. Então você tem que estar antenado, né? Você
estava ligado que ia rolar esse problema todo na China, por exemplo?
Em dezembro eu estava com um amigo meu que não mora mais no Brasil, que mora em Nova York, é um cara com fundos e essas coisas todas.
Uhum.
E ele falou para mim, olha, vai acontecer o seguinte, a partir de março vai começar uma recessão, vai vir um desemprego monstro, a porrada não vai ser em 2015, a porrada vem em 2016, e o dólar estava 2,40, 2,50, ele falou, o dólar vai bater a 4. Falei, 4? Você está louco? Reais. Ele falou, espere que você vai ver.
Tá próximo
vai, chegar,
disso, né?
Vai chegar a 4 mais ou menos por volta de outubro, setembro, outubro.
Melhor guardar aqueles $200 que eu tenho em casa, então.
É, o legal não é guardar os $200, o legal é você... não ficar em casa chorando que a crise vai passar, porque chorar não vai resolver nada.
Chorar não vai resolver.
Tem que ter criatividade, tem que ir atrás, tem que correr, porque o tsunami vai vir aí, né?
É, não é? Acho que vai. E como é que você vai parar no rádio, cara? Como é que aconteceu isso?
Eu em 2000...
2000?
Em 2000 eu trabalhava num site, 99-2000, quando acho que foi o segundo, não me lembro se foi o primeiro ou o segundo boom da internet... E o pessoal montou o FFC, que era o Fanáticos Futebol Clube, que foi o primeiro fantasy game, né? E era realmente um site legal pra cacete.
Uhum.
Os caras montaram, era um grupo de investidores e precisava alguém que conhecesse futebol.
E era você.
Os bastidores.
Uhum.
Me chamaram, eu fui, era legal pra caramba, bababá, bababá. Bom, Benja, precisamos anunciar, né? Precisamos fazer propaganda.
Certo.
Aí eu falei, olha, tem um programa que tá começando aí chamado Estádio 97, que é um programa diferente, porque não é formado pelas estrelas, né? Os caras conhecidos do mercado. Os caras têm uma fórmula nova que é um torcedor de cada time.
Sim.
Pô, vamos anunciar aí, porque é um negócio novo, eu acho que você tem que ir para um negócio novo. E aí eu era anunciante do Estádio 97.
É mesmo, eu não sabia disso.
Um ano depois, eu falei pro dono lá, um dos donos, falei, meu, vamos tirar o patrocínio de lá, porque o programa tá meio...
Não tá engatando?
Eu acho que os caras estão tretando ali, eu acho que esse programa vai acabar.
Tá.
Né? E, bom, aí um dia o Sombra, que é o fundador do programa, que é o coordenador artístico da rádio, falou, vamos para um almoço. E foi todo mundo para um almoço. E nesse almoço, eu achava que ele ia falar, olha, o programa vai acabar.
Sei.
No almoço, o Sombra chegou para mim e falou, pô, você não quer fazer o programa? Eu falei, fazer como?
O convite.
Eu falei, fazer como? Ele falou, pô, vai ter umas mudanças, você tá vendo, tal, tal, tal. Eu falei, mas eu nunca fiz rádio na vida. Ele falou, pô, mas você torce pro Corinthians, você é um cara engraçado, você é um cara que se relaciona com todo mundo, pô, nunca viu um negócio desse? Pô, vem fazer. E aí eu saía do FFC 5 horas da tarde, 5 e meia, ia fazer um rádio de brincadeira.
Era um programa diário?
Diário, segunda a sexta.
Uau.
Aí um dia o dono da rádio me chamou e falou, pô, tá legal pra caceta, fica aí, você não quer fazer também área comercial da rádio? E aí eu gostei do negócio.
Entendi.
E aí eu fiquei...
Tá quanto tempo lá já?
Eu fiz agora, dia 4 de agosto de 2015, fiz 15 anos.
15 cara. Anos, cara, na mesma casa.
E um ano depois eu fui, eu escrevi uma coluninha no site, no FFC, que era uma música do Dr. Sim, que são meus amigos até hoje, o Ivan, o Andreas, o Edu, que era futebol, mulher e rock and roll.
Uhum.
São três coisas que eu adoro na vida.
Uhum.
E eu escrevi uma coluna de brincadeira. O que eu fiz? Um ano depois que eu tava na rádio, eu imprimi um monte de coluna minha, peguei, enfiei aquelas pastinhas de plástico.
Sim.
Fui até a porta do Lance. Eu falei, pô, o Lance é um jornal que tá começando. Só tem monstro lá. Juca, Trajano.
Sim.
Só os caras bambambam. Bam. Falei, ah, um não, amigo. Eu nunca tive medo de ir atrás. Você tem que ter ousadia.
Claro.
Fui lá, bati. Quem era o editor-chefe do Lance? Era o Meg, o Marcos Augusto Gonçalves, que é um dos publishers da Folha.
Sim.
Carioca. Fui lá. Falei, Marcos Augusto, pô, prazer, meu nome é Benjamin, me chama de Benja. Eu escrevo umas coluninhas aqui, você pode dar uma olhada aí. Tem um espacinho pra mim, não? O cara falou, meu, eu acho que tá careta pra caceta tudo aqui. Tem sim. E me deu a contrapágina do Lance.
Quer dizer, ali você já tava galgando alguns degraus,
falei,
hein?
Porra, cara.
Legal esse jornal, né?
Legal pra caceta. E o Lance eu fiquei durante 13 anos.
Sim.
Saí agora recentemente. Porra, adoro, foi legal demais.
Eu lembro que em 2002, eu acho, foi 2002, a gente se encontrou. Eu já tinha ido no seu programa, no estádio. E a gente se encontrou treinando juntos. Sim, na Marcos USP Paulo. Com o Marcos Paulo Reis.
Eu fiz triatlo há muitos anos.
É mesmo?
Eu fiz triatlo há muitos anos, aí eu parei, porque não dá, né? Ou você faz triatlo.
É uma dedicação, né?
Ou você faz triatlo, ou você tem família, ou isso. Você trabalha. Os três juntos não dá.
Não dá, não dá, não dá.
O cara tem que ser um mágico.
Tem que ter um pai bem ricão pra bancar a parada.
Acordava domingo, 5 da manhã, sim, pra ir pedalar na Bandeirantes. Isso.
Sábado treino na
USP. Sábado treino na USP. Sim. De vez em quando eu ia pro Guarujá fazer simulado. Sim. Mar, enfim, essas coisas.
É muito radical, né, cara?
Umas 7, 8 competições por ano.
Você chegou a fazer as competições?
Isso.
E aí, cara?
Eu consegui, uma pena que eu não consegui fazer o Ironman, que era um sonho, né?
Mas daí é muito difícil.
Mas eu consegui fazer um Olímpico. O Olímpico eu fiz em Santos. Fiz.
Quantos quilômetros? Quantos?
Era 1,5, 40, 10.
Que é bastante coisa, cara.
1,5, 40, 10. Fiz em Santos.
Três modalidades diferentes.
O triatlo pra mim foi importante pra caramba na vida, porque te disciplina.
Sim.
Você quer, como a corrida pra você foi, sim, importantíssima.
Muito importante.
Né? Então, te disciplina. Né? Eu não sou o Padre Chico, eu não acho que a gente também tem que fazer tudo, como diz o Frejá, né? Eu que não vou viver só de pompuma.
Sim, não, não dá.
Mas você também não pode enfiar o pé na jaca, né, cara?
Porque a jaca embolora. É horrível.
A jaca embolora, a gente vai ficando mais velho. Se a gente descamba, cara... É.
Já era.
Fudeu. Então, eu não queria. Então, o triatlon não me disciplinou.
Mas quanto tempo você permaneceu fazendo esporte?
Triatlon, levando a sério, foram 5 anos.
Bastante coisa.
É. 5 anos. Aí eu parei, eu falei, porra, casei, caramba. Eu falei, bom, não posso parar o esporte.
Sim.
Aí fui correr. Eu falei, vou correr. Vou com o Marcos Paulo,
sim,
que é um cara, puta, fora
figura
de série.
Figura.
Passeando no shopping, Tender.
É.
Tender. É. Aperta. É isso. Aperta. Aí.
Ele é genial, genial.
Porra, beija, porra, tu tá de sacanagem, porra.
Você vai fazer em 48 minutos e 36 segundos.
Porra, cara, são 6:07 da manhã, porra. Era pra você estar às 6, porra.
Não vem falar do Fluminense, hein? Não vem falar do Fluminense.
Sempre com aquele sorriso na cara.
Incrível.
O cara fora de
série. E toda a equipe, né? O Flá, o Fabinho.
Todo mundo.
Puta gente boa.
Aí hoje, cara, hoje eu faço o quê? O meu treino é qualidade de vida, né? Então, academia, eu faço academia, natação.
Uhum.
E a música, né?
Sim.
Hoje eu treino com música, que o Marcos Paulo nunca deixava.
Também, né?
Música, eu tenho uma teoria, uhum, a música é o doping natural do esporte.
Mas o que o Fábio Rosa, inclusive, falava no lance de especificidade? Se você tá concentrado na música, você não vai se concentrar na sua respiração, na sua passada.
Verdade.
E tinha um fundamento científico nisso.
Óbvio. É que o meu treino mudou.
É óbvio. Meu seu objetivo hoje... já não é mais fazer uma maratona. Não,
meu treino é qualidade de vida.
Exato.
Hoje eu não consigo correr sem estar ouvindo uma musiquinha.
Relaxa um pouco, é bom, né?
E eu vi uma vez, eu comecei com isso aí quando eu vi uma vez uma matéria de uma faculdade, a Universidade de Brunei, em Londres, que um psiquiatra provou cientificamente que a música era o doping natural do esporte.
Sim.
Cientificamente está provado. Ele mostrou, por exemplo, o Michael Phelps, toda a competição que ele ia, até a hora do aquecimento, ele estava ouvindo um rap, a mesma música. E pegou vários atletas e comprovado que realmente tinha uma evolução.
Não sei se você viu o US Open, as últimas edições, Donald Young é um jovem promissor, atleta do tênis americano, foi campeão de tudo na época do juvenil, e daí finalmente ele conseguiu chegar às oitavas de final do US Open, estava todo emocionadão e tal, mas daí ele ia pegar uma pedreira, ele entrou na quadra com os fones e ficou com os fones até a hora de fazer o sorteio. É, eu acho que existem umas técnicas mesmo de concentração, de...
Vocês já assistiram o filme A Música Nunca Parou? Procurem esse filme. A Música Nunca Parou.
É um bom filme.
The Music Never Stops.
Never Stops?
É sobre memória afetiva de musical.
Mas isso tem muito a ver,
o filme musical que eu me identifico é o High Fidelity, com o John
Cusack. Isso aí
sensacional.
É maravilhoso.
Aquele é um filme que eu me identifico. Apesar de ser um filme, às vezes, um pouco, tem um lado meio deprê.
Uhum.
Mas aquele é um filme que eu me identifico, porque aquela cena da loja de disco, eu vivi aquilo,
sim,
séculos. E eu transformei aquilo, eu continuo fazendo aquilo, só que eu sou um adepto da tecnologia.
Entendi.
Mas, porra, que coisa melhor quando você encontra... Porque, por exemplo, as pessoas me veem, encontram, falam, tu não quer falar de futebol, futebol, futebol.
Uhum.
E é legal pra cacete. E, sim, quando você tá conhecendo futebol, você fala assim... Pelé ou Maradona?
Uhum.
Quem são os 5 maiores goleiros que você viu na vida?
Só.
Quem é o maior treinador da história de São Paulo pra você? Você fica... Só que eu gosto de fazer isso com música.
Uhum.
E no filme ele fala, eles estão na loja, eles ficam toda hora discutindo, né? Oh, quem... Monta a banda dos seus sonhos.
Sim.
Quem é melhor?
Top 5 record.
O John Bonham? Quem é melhor? O Bonham ou o Neil Peart?
Sim.
Né? Jimmy Page O Eric Clapton, pô, eu adoro isso, cara.
Pode querer, pode
Quando eu tô com algum amigo meu que é músico, puta, eu posso ficar horas. Horas.
Esse filme tem a passagem, o livro também fala exatamente isso, né? Todo mundo se preocupa que as crianças possam ver cenas de violência na TV, isso pode torná-las violentas quando crescerem.
Sim.
Mas ninguém se preocupa que as crianças ouvem, desde de pequenas, músicas tristes que falam sobre desamor, sobre falta de compaixão e músicas que são melosas e tudo mais. Isso pode fazer com que a pessoa cresça triste, né? Que cresça emocionalmente imperfeita.
Eu vou te falar, infeliz é o cara que não liga pra música.
Cara, mas sabe que uma vez eu encontrei com uma filósofa?
Opa!
Pra começar, ela era filósofa. Eu tava lá no programa do Rony Von. E daí, tava eu e a filósofa.
Só um detalhe, desculpa. Uma vez eu fui no programa do Rony Von, no break, era ao vivo. Ele chegou pra mim e falou, para de cantar as minhas músicas no ar, porque você sabe as músicas, você sabe, e eu tenho letra que eu não lembro. O cara tava puto, como é que você lembra e eu não? Falei, pode pedir, Rony Von.
Rony Von que janta ao vivo desde 1996.
Já jantei muitas vezes com ele. É aqueles vinhos também. Mas enfim, tava lá, tal, no backstage, esperando pra entrar no programa, e tava lá a filósofa. Eu falei assim, oi, filósofo, tudo bem? Eu não sou filósofo, mas eu filosofo. E daí assim, e você faz o quê, filho? Eu falei, eu sou em todas as coisas músico. Odeio música. Ela exclamou, odeio música. Fecha aspas. Eu falei, uau! Ponto de exclamação. Eu falei, mas você não gosta de nenhuma música? Não, nenhuma música. Eu falei, mas em nenhum instante eu odeio música. Não importa música. Por isso que você é filósofo? Não, né?
Manda ela cagar no
grandes, mato. Grandes filósofos adoram música, Mário Schemberg e tal. Grandes físicos, inclusive. Mas enfim, o fato é que a mulher não gosta de música, velho.
Manda ela cagar no mato.
Não,
falar um negócio pra você. E tem música, desse. Tem música que é mais barato e dá mais resultado que uma sessão de terapia.
Ah, sim, sim.
Eu sou um viciado em Raulzito.
Em quê?
Raulzito.
Ah, entendi.
Raul Seixas.
Você tá falando de salgadinhos.
Não. Raul Seixas.
Raulzitos.
Raul Seixas, poderia. E olha, eu vou te falar. Se tivesse um do Raulzito, ia ser bom pra caceta, viu? Pois é, você ouve Ouro de Tolo?
Sim. Maravilhoso.
Na minha opinião, a maior música composta na história desse país foi Ouro de Tolo. Aquilo, cara, é uma coisa surreal, velho.
Raul é incrível. Não é à toa que ele é mitológico.
Lógico.
Ele já é um mito. Não, na verdade, há muito tempo ele é mito. Pô, mas assim, o Raul fincou ali, né? Na hora que o Rui Castro reclama que na lista de 100 grandes compositores da Rolling Stone não estava a Vanderleia nem a Martinha, eu falei, você está louco, mano? O que você está falando? Daí eu percebi, eu tinha a desconfiança de que foi uma provocação.
Ah, era uma ironia?
Era uma ironia. Eu prefiro acreditar que sim. Quando o Rui Castro vier aqui, a gente vai perguntar isso pra ele, certo?
Ele vem.
Eu falei com ele. Rui Castro com Y. Olha só. Mas assim, rapidamente, você migrou do rádio, voltando a sua carreira. Aspas. Vírgula. Dois pontos.
Nossa, mas aí
foi uma perdida.
Aí, velho.
Peraí que eu vou anotar que o Tânio agora me confundiu inteira. Muita informação, pô.
Não, veja bem. Rapidamente você migrou pra TV. E daí você passou pro Rede TV, SBT, Record, Band.
Band. Eu acho que a Band foi perigoso. O Estádio 97 foi fazer programa na televisão em algum momento?
Não,
né? Não. O Estádio não. Ficou sempre no rádio.
Sim.
Qual foi o primeiro momento? Porque já falamos de todas as mídias, né? Falta só a televisão para ver o Benjamin Bach chegando.
Todas as emissoras. É. Sempre ligado ao futebol?
Sempre. Ninguém ainda me deu um programa de música que é meu sonho fazer. Mas ainda vou.
A gente vai recuperar a MTV. Não, olha só.
Ainda hei de fazer um programa de música ainda.
Mas assim, como é que foi migrar para a Rede TV? Foi o seu primeiro passagem pela TV, não foi?
Não, foi um pouco antes.
Foi antes da Rede TV?
Em 2003, teve a Copa Ouro do SBT.
Tá, foi ali.
E narrava o amigão, o Paulo Soares da ESPN.
Ah, sensacional.
Que é um puta cara.
Gol, 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 gol. Antero, ai, Antero. É assim.
Tá certo.
Era o Júnior Capacete, o Júnior lateral do Flamengo, que hoje está na Sport
TV. Pô, genial.
Que pra mim sempre foi volante, porque nasceu em 84. Eu era uma criança, o Júnior era volante.
O Júnior, quando voltou pro Flamengo da Itália, que o filho dele pediu pra ele voltar, ele voltou de, meu Deus, como ele jogou bola.
É. Quando eu fiquei mais velho, que eu descobri que ele era lateral.
Então, e pra mim, é o maior lateral esquerdo que eu vi jogar na vida.
Sim.
E aí, eles na época falaram que precisava de um cara novo, diferente, pra sair um pouco. E eu fui comentar, comentei com eles, eram tipo umas 3 semanas, eu comentei.
Uhum.
Logo depois, o Juca fazia o Bola na Rede, e eu acho que, se eu não me engano, o Magrão tinha saído.
Sei.
O Sócrates. O Magrão tinha saído. E o Juca me convidou.
Bom, na rede era o... Na Rede TV.
Na Rede TV era domingo à noite.
Tá.
O Pânico fazia às 6 horas, 6 e pouco, se eu não me engano. Uhum. O Pânico estava começando lá na TV.
Uhum.
E vinha o programa do Juca.
Sim.
E eu fui trabalhar com o Juca. Pô, pra mim foi do cacete, que eu adoro o Juca, né?
Sim.
Nós somos, graças a Deus, muito amigos até hoje. Somos vizinhos, a gente se vê, se fala.
Uhum.
Puta, é um cara fora de série.
Não aceita provocações.
Ele aceita provocações. Ele aceita provocações.
Acho que a gente tá mal na fita. Ele não aceita as nossas provocações.
É isso. Vocês tretaram com ele?
Não. Quando o Corinthians foi campeão pela primeira vez, pela única vez, campeão mundial, eu lembro
que... Não é bimundial.
Não. Aquela vez lá. Quis atravessar nos oceanos. Enfim, nessa vez aí, no dia seguinte, eu estava chegando na MTV e ele estava chegando na ESPN. Daí ele saiu do carro muito feliz. Eu falei assim, pô, Juca, eu tô feliz por você, cara, porque você é um cara que é essencialmente corintiano, você deve estar numa felicidade incrível. Ele assim, ah, eu tô mesmo, Tanda, que legal. Pô, eu sei que você é seu paulino, legal, você tá me dando os parabéns, é por aí mesmo. Eu falei, é por aí mesmo. Parabéns pelo primeiro campeonato mundial. Pronto. Ele ficou putíssimo da vida.
Mas sério?
Fechou o rosto.
Mas de verdade,
não, ficou muito bravo. Ficou muito bravo. Não é o primeiro. É o segundo. Eu falei, não, é o primeiro. Não, é o primeiro. Não, é o segundo. Você está desmerecendo meu time. Eu falei, calma, Juca. Me dá um abraço. Não vou te abraçar. Enquanto você não retirar o que disse, eu não vou te abraçar. Estou indo trabalhar. E você vai fazer o seu trabalho. Até logo.
Quando
e
eu saiu. Eu era um Helles colegial. Eu estudava na escola, colegial.
Sim.
E num trabalho conseguiu o telefone de Juca Kfouri. Juca Kfouri atendeu o telefone e falou assim: nego, eu tô ocupado agora, me liga depois. E eu fiquei por um mês mastigando aquele nego. Pô, o Juca Kfouri me chamou de nego.
Genial. Não, depois encontrei com o Juca no lançamento, inclusive, do filme Democracia em Preto e Branco, que foi muito legal. Chico Malta me levou.
A taça tá aqui, ó. Campeão do Cinefute.
Que o Pedro Yasbé me ligou na época que deram meu telefone, que o Leão. Ele precisava de um depoimento do Leão, ninguém conseguia. Eu pedi pro Leão, o Leão deu um depoimento.
Você é colaborador do filme,
portanto. Depoimento. Polêmico.
Foi bem polêmico. Mas assisti o filme e tal, e daí encontrei o Juca lá, e ele me olhou e apertou minha mão assim, de leve. Mas enfim, o que eu tava dizendo mesmo? A televisão. Daí assistiu na Rede TV, daí trabalhou com o Juca.
O programa ia acabar, eles iam mudar, porque todo mundo queria que fizesse merchan, o Juca não queria.
Só lembrando que esse Bola na Rede é o programa que Vanucci imortalizou 3 anos
então,
depois.
Vanucci.
Alô você, alô Brasil.
Alô você.
Sim. Tudo
tem uma história ótima do Vanucci, conta depois em off, tá?
Boa. Mas então, a gente tá interrompendo.
Mas, desculpa.
Aí eu fiquei lá com o Juca um tempão. Aí o Juca falou, pô, vou sair, porque os caras querem que faz merchan, não vou fazer. Entendi. Enfim. Em 2005 eu fiz um pouco lá na Record.
Trabalhou na Record?
Trabalhei um pouquinho lá, eu fazia um pouco lá.
Era junto com o Cacá, você?
O Cacá.
Ah,
mas demais, eu não era fixo, né? Eu era um cara que ia lá, tal, de vez em quando, tal. Era bem bacana.
Era. Aí depois, o Cacá era polêmico.
Ah, o Cacá não é polêmico, o Cacá é...
É um homem do teatro, né? Ele é um sabe, homem do teatro. Sabe mexer na...
Ele é um homem do teatro.
Só que é um cara que tem uma inteligência, um humor...
Impressionante.
O humor do Cacá Rossetti dá pra todo mundo, velho.
Lógico.
Né?
Lógico. Grupo Nitorrinco, meu amigo.
E o eu falava disso aí com ele. E o... Depois, passou um tempo e tal, eu fiz a grande cagada que foi tendo pra Bandeirantes.
Foi uma cagada?
Lógico que foi.
Por que foi uma cagada?
Porque eu não queria ter ido.
Por que você não queria ter ido?
Porque não era... Quando o diretor me chamou lá, que era o Zé Emílio Ambrosio, ele falou papapá, eu falei, puta, Zé, obrigado, tô super bem. Eu tô no lance, eu tô fazendo um programa que eu curto pra cacete, que é o Papo com o Benji, que é um programa que eu fazendo na internet. Tem uma audiência legal, criei um conceito, tá bacana. Pô, tô ganhando minha grana, tô feliz. O programa não é um programa que eu acho que eu vou me encaixar bem. Aí eu caí no papo dele, de não, vai mudar um monte de coisa, segura aí. Aí deu no que deu, fiquei um mês.
Quem que tava no programa? Era você.
Era a Renata Fã, que eu adoro.
Renata Fã. Ela fala com as mãozinhas. Ela tem mãozinhas muito expressivas. Ela fez escola, inclusive. Aquela garota lá que faz o Spot Center com o Dudu Monsanto.
Depois em off,
também fala com as mãozinhas.
Depois em off eu te conto uma história sobre
isso. Eu quero saber as mãozinhas.
Renata Fã é sensacional. Ela é, né? Não só como pessoa, como profissional. Manja de futebol, conhece.
Ela manja.
É inteligente, educada, entendi. Humilde.
Bonita.
Também, mas gente da maior qualidade.
É, mas ele é bonito.
Da maior qualidade.
Mas ela é bonita.
Ela era o bonito. Saudoso Dr. Osmar.
Dr. Osmar. Eu lembro do Dr. Osmar.
Era o Dr. Osmar, era a Renata, era o
Tio Neto. Gordinho, como é que chama o Gordinho? Gordinho, que era palmeirense, como ele chama?
Ulisses Costa?
Não!
Que Gordinho Palmeirense?
Gordinho Palmeirense?
Você olhava lá no programa, como é que se chamava?
Ulisses Costa.
É Ulisses?
Ulisses Costa.
Era Ulisses Costa? Um gordinho, palmeirense. Assim, gordinho, assim. Era você, o Neto.
Você falou com o Alex Miller?
Não, que trabalhava com o Datena também. Como é que ele chamava?
O Ulisses Costa, é o Fofão.
É Ulisses?
É.
Ulisses? É,
gente, Fofão,
mas enfim, anyway, desculpa.
E deu que deu lá, aquele pau, aquela treta, aquela briga.
Rolou uma treta entre você e o Neto, é isso?
Um desgaste.
É.
E aí eu durei
um mês. Como é que os corintianos brigam assim?
Mano, o time que as pessoas torcem não tem nada a ver, né?
É.
O ser humano tem algumas coisas.
Foi no nível profissional.
O ser humano tem algumas coisas aí muito piores do que o time que torce, é, né?
Sem dúvida que sim. Mas daí rolou uma treta.
É, a gente não precisa entrar em detalhes sobre isso, mas eu quero saber só porque pela parte humana, assim. Quando você falou o que falou, você sabia que você estava tomado pelo nervosismo ou você sabia que o que você estava falando naquela discussão ia te causar problemas depois?
Na hora do programa?
É. Porque foi uma discussão no ar, né?
O que aconteceu? Eu não lembro do que aconteceu.
Na hora do programa, pra você ter ideia, o começo eu achei que era brincadeira. Eu estava rindo porque eu achei que falei, não era normal.
Mas o que aconteceu?
Eu não sei se o Benji quer entrar em detalhe, mas foi uma coisa totalmente medida. Foi uma coisa exagerada.
Sem peso.
Que o Benji acabou reagindo como um ser humano, não como um profissional de TV. Entendeu?
Saquei. Ótimo.
Aí, até porque eu não nasci profissional de TV.
Exato.
Eu nasci ser humano. Sou ser humano, tenho sangue e não levo desaforo pra casa.
Entendi.
Se eu tiver errado, eu peço desculpa. Se eu não tiver, é bacana, foda-se.
Entendi. Mas isso. Essa já resolveu isso aí?
Ah, ele me processou.
Ele te processou?
Me processou.
Que beleza. Hein?
Ô, louco! Olha quem chegou! Na hora do processo, ele mesmo! Chega aí, Oswaldão! Salve, senhores! Palmas para Oswaldo Maraluti! Olha ele aí! Que beleza!
Você achou que ia ficar muito bem, sozinho, né, velho?
Senta aí, amigo! Senta aí! Cumprimenta todo mundo! Que festa! Foi um bom momento para ele chegar aí! Foi um bom momento!
Tava tenso!
Que bom que você veio, mano! Senta ali, por favor! Olha, chegou o Santista!
E com uma bela camiseta!
Sabe que ele é Santista, né?
Não, mas com uma camiseta dessa ele vai torcer pra quem ele quiser.
Pode, é uma loucura.
A banda
que
mais...
ele me provoca no Twitter.
A banda mais inteligente da história da música.
Que é o Pink Floyd?
Ah.
Sim. Mas eu tava... Maraluti, seja bem-vindo!
Boa noite!
Malditos croatas!
Central 3, cheguei! Cheguei!
O que aconteceu com aqueles croatas?
Esse esporte de burguês me mata às vezes.
Tá adorável o esporte de burguês. Um dos esportes de burguês mais adoráveis, inclusive.
Principalmente quando as burguesinhas estão na quadra.
Adoro as burguesinhas. Eu faço até piadas inconvenientes às vezes.
Santo leste europeu.
É verdade. Olha, atenção, senhoras e senhores. Temos no ar a seleção brasileira.
Só se fala de outra coisa no país, a seleção brasileira joga e não causa o menor interesse na nação.
É legal.
Essa é a seleção brasileira, isso aí?
E o legal é que amanhã você tem dois times que estão na briga pelo título,
sem
e num clássico, e no outro clássico você tem dois times que estão brigando por uma vaga no G4, né?
Que legal.
Os quatro times estão desfalcados porque os caras estão aí, ó, vendo...
Esquentando banco, às vezes.
Ah, mas essa porra esse é um amistoso aí. Que não vale porra nenhuma.
É verdade. Mas não vale porra nenhuma, não. Eles estão se
preparando... A torcida lá é legal, a parte daqui, ó.
Eles não estão se preparando para as eliminatórias?
Ah, eu também estou.
Olha, se vocês quiserem... Eu sou suspeito, mas quiserem mudar essas imagens, temos o confronto das irmãs Williams.
Ah, sensacionais irmãs Williams.
Tava passando, a gente viu a Serena vestindo, colocando um agasalho branco na...
Cadê as Williams?
Na cadeirinha, tá aqui.
Ah, essa é maravilhosa. Eu vou contar uma história para vocês, a história é real. Por volta de 2000, 2001, eu tive um sonho. Com as duas irmãs.
Erótico? Você pegou as duas no sonho? Pode falar?
Sim.
Você precisa comer arroz e feijão pra caramba, bacana.
Eu tô ligado. Olha. Eu tô ligado.
Põe arroz e feijão.
Mas eu tive o sonho. E isso eu tenho direito.
Não, mas foi maravilhoso. Eu acho que ele precisa contar como foi esse sonho.
Não, sem detalhes. Mas tive esse sonho e foi maravilhoso.
Eu acho que no sonho a Serena olhou pro Thunder e fez assim com a cabeça.
Pelo contrário, ela veio pra cima. Foi ela... maravilhoso. Bom, mas eu tava mais afim da Vinus. É, Vinus era mais.
Olha, depois fora do ar, eu conto uma história.
Fora do ar.
Que porra de programa é esse?
Grande!
Fora do ar, fora do ar.
Então faz o seguinte, vamos terminar o programa, porque você quer contar negócio fora do ar, ele quer contar fora do ar.
Eu cheguei agora.
Mas
para esse sonho, tenha um talco. Aquele talco? Potinho de talco na mão.
Talco?
Talco. O talco da Johnson, pode ser.
Por que o talco?
O talco, né? E depois, agora, fantasia, meus amigos. Afinal, estamos aqui, são três senhores. Olá, todos muito experientes.
Pode falar, sexualmente falando. Eu imaginava que essa hora, uma terça, um programa desse. Pô, tô com tesão, velho.
Olha, a gente tá vendo as irmãs Williams mandando bala. Pô,
põe no sexy hot aí.
Não, mas você quer fazer isso? Olha só. Na verdade, eu admiro muito as duas, viu?
É.
Especialmente a Serena, porque a Serena tem uma posição, né? Ela vai lá e se manifesta, ela não tem papas na língua.
Ela é atitude, ela é rock and roll.
Ela é super. Ela faz muito bem.
É, né?
Perdão. Assim sim. Como o Roger Federer e o Nadal e o Murray, sim, eles sim. Fazem muito bem para o tênis também fora da
quadra. Se manifestando, né?
É, no masculino, os quatro elevaram o nível de tênis para um lugar altíssimo.
Sim.
E a Serena, ela é atuante, ela cobra, isso. Ela tem várias. Teve uma menina que entregou o jogo e foi muito criticada, uma russa, disseram que ela só entregou, só entrou na quadra lesionada para garantir o prêmio.
Entendi. Porra,
perdedor de primeira rodada aí leva 40 mil dólares, 39.500 dólares.
Uhum.
E a Serena saiu em defesa da jogadora falando assim: escuta, em qualquer profissão, uhum. Se você está doente, você apresenta um atestado médico e você sim. Não é descontado do seu salário. Sim. Por que no tênis seria?
Exato.
Você entendeu? São posições que a Serena manda mesmo.
Deixa eu perguntar pra você, Seco. Serena ou Martina Navratilova?
Martina. Martina Navratilova.
É?
Pela história de vida. A da Serena também é linda. Agora eu vou te falar.
Não, é como jogadora.
Eu tenho,
na quadra.
Eu tenho duas filhas. Duas filhas. Uma de 21 anos. E outra de 2 anos e meio. Eu faço filho de 18 e 18 anos, meu amigo.
Palmas para
você pensa aqui. Santo Google! Porque teve algumas partes ali que eu já tinha esquecido como era, né? Afinal, o rapaz tem 54 anos.
Sim.
E a minha filhinha, que vai completar 3 anos, se chama Martina.
É mesmo,
em homenagem à Navratilova.
Sim.
A Navratilova tem uma história de vida fantástica. É, tcheca, naturalizada americana, que fugiu, foi explorada sexualmente por treinadores, uhum. E, enfim, tem uma história de vida e dentro da quadra.
E a frieza dela na quadra?
Não, demais, lembra? Demais.
Às vezes eu não gosto muito da frieza nas quadras. Eu gosto de pessoas intempestivas. Inclusive, eu gosto muito dos gritos guturais de... Você sabe quem?
Do Derek.
Não, mano, lógico que não. Não.
Pois é, mas olha...
Você é sexy hot, tipo.
Xarapova, xarapova.
Você é Mary Chambers.
Aliás, é xarapova ou xarapova?
Segundo...
Xarapova.
É xarapova, mas falamos xarapova. Xarapova é a pronúncia certa. Falamos
xarapova. Pólvora.
Agora, segundo o glorioso lá do...
Pólvora?
Xarapólvora?
Não, chora pólvora.
Eu acho que é só vodka mesmo. Mas diz o glorioso do Maroon 5. Não sei como é o nome daquele cara, porque é um grupinho... Né, pra lá de ridículo. E o Zé lá. O Zezinho disse que namorou, cara.
É mesmo, é?
Com a Xarapova.
É mesmo.
E disse que. Fria na cara.
Ela é fria.
Ele é um puta de um incompetente, né? Um imbecil daquele tamanho. É. Uma loira daquele. Como é que uma loira daquele tamanho que berra como berra
puta
pode ser?
Delicadeza.
Fria na cara.
No ranking das beldades do tênis.
Posso falar?
Posso colocar a Ana Konnikova como no topo?
Quem?
Você. Olha, pode. Como,
me deu pode. Branco. Pode. A Martina Navratilova, naquela época, ela jogava com aquela loirinha lá. Como que chamava?
Chris
era...
Everett.
Chris Everett.
Sim. E Billie Jean. Mas é a Ana Konnikova.
E Billie Jean, né?
Billie Jean Cake. Não pra Ana Konnikova.
Não, Konnikova é só peito.
Ô, Tânia Bande, você sabe que no...
Também é bom.
A gente gosta.
Ano passado...
Os dois, hein?
Ano passado em Roland Garros...
Pode vir com um só que eu tô...
A competição juvenil de Roland Garros ano passado...
Sim.
De duplas femininas foi vencida por uma dupla romena chamada Rosca e Ducu. Você sabe disso, não sabe?
Sim, eu soube, mas assim, eu queria...
Você torceu pra quem?
As duas juntas, né? Era uma dupla, a Iloana Rosca e não sei o que do cu.
Inclusive, é por aí que entra o Talco Johnson. Bom, mas isso não tem nada a ver com o
perfeito.
Com
pela Romênia, pela Romênia.
Mas olha, poderia ser pior, hein? Porque temos na quadra... Bundarenko e Pironkova.
Que não é mole não, que não é mole não. É? Irresistíveis os trocadilhos. Depois de 5 horas de jogo...
Ainda bem que o Maraúti teve filha mulher, porque mas se fosse um filho homem, não seria Martina, seria Bjorn.
Não, filha
Bjorn e Maraúti.
Podia ser Tecal.
Maraúti, você é treinador há quantos anos já?
Ah, eu tenho 52...
A gente fala treinador ou técnico?
Não, é a mesma coisa.
O que a coach.
Também é a mesma coisa. Só que esse ganha em dólar, né? E nós aqui ganhamos em
real. Mas é burguês, há quanto tempo você tá nessa, Maraguchi?
Olha, eu comecei a jogar tênis com 9 anos. Eu tenho 52 anos.
Sim.
Até os 18, eu despertei tarde, né? Com 15 anos é que eu me encantei com tênis.
Sim.
Eu queria ser jogador de futebol. Aos 9, 10 anos, meus pais... atletas, enfim, minha mãe professora de educação, você tem que fazer um esporte, era aquele gordinho ameba,
sim,
né, e tem que fazer um esporte, porra, santista, meu avô diretor do Santos, tinha aquelas manhãs esportivas, não sei se você vai lembrar, Benja, na Vila Belmiro, aos domingos, eles dividiam os campos, a metade do campo em dois e tal, eu queria jogar no Santos, caralho,
certo, lógico,
né? Eu queria ser o Pelé, né, minha mãe falou, meu pai falou, não, sabe aquela coisa emergente, não, futebol é coisa de maloqueiro,
né?
Morando em Santos,
tá.
Falei, porra, tinha minha prancha de isopor com a quilha de madeira que a gente derretia na vela, né? Falei, porra, então o surf aparecendo, quero ser surfista. Surfista é coisa de maconheiro, nem pensar.
Exatamente, todo de maconheiro.
Não tinha o Tamborel em Santos?
Tem.
Tamborel.
Esse rapaz sabe disso.
Você joga camisetas Hang Tem?
Hang Tem e Hang Loose. E tinha uma grande marca em Santos chamada Aloha.
Aloha, claro.
Aloha, lógico, aqui, né?
Lá era o Rico, tinha o Rico, né? O
Salazar, Picuruta. Orelhinha. Porra, né? Não era a minha praia. Aí eu falei assim, bom, eu não posso jogar futebol que é de maloqueiro, não posso surfar que é de maconheiro, eu vou jogar tênis que é de viado. E no meu clube, quer dizer, foi isso que eu pensei na hora. Olha que gordinho, ameba, mais
quer
revoltado.
Dizer, quer dizer, na tua opinião é o seguinte, eu prefiro dar um cu do que fumar um.
Exato, exato. E na verdade...
Bom,
viva o Talco Johnson.
E foi nessa, então?
Não foi nessa, não aconteceu nada com o Talco Johnson. Entendeu? Eu optei pelo fumo sem dar o cu até hoje, uma coisa incrível. Moro de bondade. Brincadeira, galera.
Calma, professor. Calma, professor.
Eu vou convidá-los. Sessão de descarrego.
Eu vou ter um compromisso.
É uma sessão de carreira.
Foi a frase mais bonita da noite, foi essa. Que bondade, antes de morrer, da manhã. Que bonito, que bonito.
Em que ano você começou a jogar tênis?
Eu comecei a jogar tênis, comecei a jogar com 1969, 1970.
Tá.
E aos 18 anos, aí eu despertei, aos 15 anos eu despertei pro tênis e virei louco e treino.
Lá em Santos?
Em Santos. Meu técnico...
Saibro?
Saibrão, okay. Clube Internacional. Meu técnico, o maior... Isso é pra você. O maior centroavante vivo da Portuguesa Santista até hoje. Carlos Nascimento Lio.
Puta, eu lembro
dele. O Lio que formou no time da Portuguesa Santista, que ganhou do Santos no Campeonato Paulista. Lio e Samarone.
Porra!
Olha, a dupla. Samarone que jogou
no Flávio Gomes.
Bom, isso não importa. E aí, com 18 anos, precisava de grana pra cair fora.
Certo.
E aí meu pai tomou duas nãos na cara, numa delas o cara saiu chorando da sala lá do Big Boss. E porra, eu fiquei puto e falei assim, vou ser técnico, pode parar, pode esquecer.
Se abandonou.
A partir daí, com 18 anos, continuei jogando pra chegar à primeira classe da Federação Paulista, que naquela época eram só formadas por tenistas profissionais da época.
Quem que tava no auge nessa época no Brasil, na Thomas
Kohl? Kirmair. Tomás, né? Kirmair, o Mandarino.
Ah, Edson Mandarino.
Edson Mandarino com Tomás e o Kirmair chegando, né? Com o Cássio Mota e tal.
Sim.
O Cássio Mota bem mais novo.
Uhum.
E, enfim, e foi nessa história que eu comecei a investir, comecei a dar aula. Cheguei à primeira classe da federação jogando, joguei prize money, né? Sempre uma. Salvava uma grana pra gasolina e pro.
Sim.
Os backs da vida e pras loucuras.
Os Benjamin Becks?
Os Benjamin Becks da vida. As amizades erradas. Né? Filha da puta
então,
desse rock and roll.
Então quer dizer que o professor fumou um, é isso?
Não, jamais. Jamais.
Apertou umzinho. Muito bem.
E eu vou... Não, era péssimo, diga-se de passagem.
É, imagino. Devia ter um assistente pra isso.
E vejo isso tudo acontecendo em 80 e o rock and roll brasileiro surgindo em Santos. Eu não sei se você apareceu. Pintou por lá, tinha uma casa em Santos chamada Heavy Metal.
Claro que sim.
Era um cinema antigo, de frente pra praia, e ali tocaram todas as bandas.
Sim.
A galera do Rio, a galera de Brasília, a galera de Minas, ia pro Santos primeiro, pra se apresentar para os empresários aqui de São Paulo, pra aí sim os caras contratarem e levarem. E ali, meu amigo, era...
Você se divertia?
terra de ninguém.
Várias. Tinha um circo, lembra de um circo que tinha em Santos?
Tinha circo, tinha Orlando Orfei.
Não. Tinha um circo de música em Santos, que era público, e as bandas iam lá tocar também. Isso em 86, 7.
Ah, eu quero dizer que muitas coisas da minha memória já se foram. Eu
imagino, muito
eu
back.
Eu não resgato. Eu me lembro da Rita Lee e o Tutti Frutti. Uh-huh. Eu encontro o Lee Marcucci na Real e falo pra ele, eu vi você em 77 no Caissara.
Eu ainda peguei o Made in Brasil no Lira Paulistano.
Uau!
O Cornelius Lucifer cantando.
Sensacional. Nossa, tinha um cara que se pintava, né?
Você sabe que eu joguei tênis, né? Eu tive que parar quando eu sofri acidente de carro. Eu tive um achatamento de vértebra e o médico falou, você vai ter vida normal, menos, nunca mais você joga tênis.
Nem golfe.
Por causa do movimento. Nunca joguei golfe. E eu tinha, na época do Jimmy Connors, eu tinha uma raquete que era uma Wilson T2000.
É isso aí.
Lembra?
Eu lembro.
E meu irmão joga tênis. Meu irmão joga terceiro, foi terceira classe, segunda classe. Meu irmão joga até hoje. Não viaja pra nenhum lugar do mundo se tiver uma quadra de tênis.
Isso é do tenista, né? A minha mulher, eu cheguei a técnico, fui técnico do juvenil, viajei o mundo inteiro com os juvenis. Sim. Os irmãos do Marcelo Melo, hoje o duplista, o mineiro, os dois foram morar comigo em Santos.
Número 3 do ranking?
Exatamente. Eu tive aula com o Marcelo Meyer.
Nossa, Marcelo.
Na hebraica.
Sim.
Por que Marcelão? Na hebraica? Não, tô brincando.
Eu ia perguntar a mesma coisa. Mas no hebraico? Eu achei que fosse na academia do Marcelão.
Não, isso eu tô falando.
Ele não era milionário nessa época ainda.
Isso há 100 anos atrás.
Quando você chegou, eu tava fazendo aqui a trajetória na televisão do Benjamin. E assim, o Benjamin, você. Assim, quando você saiu da Band, você passou um tempo fazendo só o Estádio 97.
E o lance.
De repente, pintou um convite para a Fox.
A Fox tinha me chamado antes, quando ela veio para o Brasil.
Foi surpresa chegar a Fox no Brasil? Você já sabia que estava chegando?
Não. Quando a Fox veio para o Brasil antes, eu recebi uma proposta, era, mas eu tinha que ir para o Rio. Porque a Fox é no Rio.
Putz, que nem o meu amiguinho.
Mas não dava para ir.
Entendi.
Não, eu não tinha condição hoje de ir para o Rio de Janeiro, eu tenho dois filhos pequenos.
Edu Elias acabou indo para o Rio, né?
Edu Elias, meu amigo, fizemos colegial juntos, né? Estudamos juntos.
Bex.
No Objetivo.
O Edu saiu da
eu também estudei no Objetivo.
É que eu nunca chamei ele de Edu Elias, né?
Chamava de quê?
Batavinho!
Porque ele era... Zona Sul de São Paulo.
Grande Batavinho.
Na época do Objetivo. Por que certas coisas a gente sabe muito tempo depois?
Você não sabe,
tem alguém que cuida disso, isso vai dar uma merda fodida.
Quando eu. Vocês gostam de falar, o Eduardo Elias foi pra MTV apresentar o Rock Go. Um dia ele me chamou, né? Ô, Benjamin, vem fazer o programa. A gente nunca fez um programa junto, estudamos junto. Pô, do caralho, vamos fazer. Quando chegou lá, era ao vivo, ele falou: tia, te pedi um favor, não me chama de Batavinho, cara.
Fudeu agora.
Aí eu falei: deixa. Fudeu. Mas a gente conhece há 100 anos, nunca ninguém te chamou de Eduardo Elias, cara. Eu preciso me concentrar, porque não dá pra te chamar.
Você de deixou escapar um Batavinho no ar.
Bom, beijo, abriu o programa, tô aqui conversando Rock and Roll, bababá, tô recebendo um beijo, pô, estudamos junto. Falei, porra, Batavinho do
caralho. Puta que pariu, que merda. Pelo amor de Deus.
Batavinho, é um bom prazer, mas pô, não adianta falar pra você mesmo.
Você tá muito à vontade lá na Fox, né, cara? O Fox Rádio, cara, eu costumo classificar como assim, o hospício na TV. Porque você malucaço, administrando aqueles quatro, dois de um lado, dois do outro, e às vezes um convidado, né?
Pode falar aquele programa do cacete.
Cara. Impressionante, cara. Mas assim, chega num nível de loucura que uma hora que eu falo assim, cara, eu vou mandar um WhatsApp pro Beija, segura essa onda.
Pode falar. Esse programa especial, os caras falam, pô, queria que tivesse a minha cara, o meu jeito, e deixaram eu fazer aos poucos, né? Porque eu não gosto de fazer aqueles programas careta, aqueles programas quadrados, e ficar discutindo o sexo dos anjos. É uma coisa que eu falo há muitos anos. Por que, que a gente que trabalha com futebol, com tênis, com esporte, por que, que você tem que ser chato, mal-humorado, sisudo? Por que, que eu tenho que estar de terno e gravata?
Se levar tão a sério, né?
Pode falar.
É mais do mesmo sempre.
Por que, que eu tenho que chegar no programa e não ser eu?
Por que você tem que sempre dar a última palavra? Tô brincando.
Aí eu faço o programa.
Porra, aí fodeu. Eu já quero me despedir. Que não vai sobrar mais. Tchau, galera. Valeu.
Foi só uma brincadeirinha.
Se não der tempo.
Mas você tá à vontade lá, não tá?
À vontade.
Quantos anos de Fox?
Eu vou fazer em janeiro 2, cara.
Que demais, cara. Já fui no programa várias vezes. Cara, quando eu vou lá, é certeza de diversão. E eu, da última vez, inclusive, roubei uma caneca. Com a qual eu tomo meu café matinal.
Mas o espírito é esse, que o convidado, quando vai no programa, ele se sinta à vontade mesmo. Porque quando você sente o eterno convidado... Porque é a tua casa, cara. Você tem que deixar o cara à vontade. É a tua casa.
Sim, né? Concordo.
E o convidado, quando ele está à vontade, qual que é o segredo? O cara à vontade, ele fala mais do que ele deveria.
Sim.
E aí que é a graça.
É lógico.
No Aqui com o Benji, que é outro programa que eu tenho, que é de entrevista, um dia entrevistei o Datenão, o Datenão me ligou no dia seguinte e falou: puta, que programa do caralho. Mas eu quero te dar parabéns, porque só eu falei. Falei: Datenão, mas a minha função... Eu não sou a estrela. O cara não liga a televisão pra me ver, pra me ouvir. O cara quer o convidado.
Sim.
A minha função, o que que é? É deixar você à vontade, tentar fazer as perguntas certas, e você fala o maior número inteiro, não eu.
Sem cortar o convidado, né?
Ou seja...
Eu tenho que ser um coadjuvante, pô.
Benjamin, portanto, nunca terá um programa de domingo à tarde na Rede Globo.
Né? Não, exatamente. Não precisa disso difícil, também. Né? Mas, Mara, outra coisa que eu queria falar pra você é o seguinte. Que no seu,
muito mal com o dedo apontado direto pra mim.
Desculpe. Não, mas quando eu estou apontando o dedo para você, tem três para mim. Você sabe disso, né?
Essa,
mas olha só, Marauti, olha só. Veja que coisa louca.
Vai lá.
Você foi um dos caras que, quando chegou na ESPN, também trouxe esse outro lado para os comentários de tênis. Que era uma coisa que, assim, eu lembro do começo, era uma coisa tipo assim... Set point. Eu sei de histórias, inclusive, de narradores que dormiram no ar.
Lembra o Rui Viotti? Lembra o Rui Viotti? O Rui Viotti narrando, lembra?
Lembra o Rui Viotti na Rede TV, lembra?
Mas o que dorme.
O que dorme é demais, né? Enfim. Mas deixa eu falar. Você chegou e somou pro pessoal.
Parou. Quem é o cara que dorme? Eu quero saber.
Não posso falar o nome.
Fala fora do ar.
Não posso falar.
Fora do ar.
Fora do ar.
Fora do ar vai ter outro programa, galera. Não saiam da.
Mas, Maru, você chegou para somar com esse pessoal que, assim, que vai um pouco além do tênis, faz outras então, observações. Isso é legal, cara.
Eu vou contar para você e você vai cair da sua cadeira.
Eu vou.
Você sabe há quantos anos eu estou na ESPN?
Não, há quantos?
18.
Jura? Tá brincando, sério?
Juro. Eu comecei então, na casa de tijolinho.
Sério? Que legal, exato, mano.
E era logo depois, né? Então, isso é desde 97.
Tá, ok.
É? Quando eu paro de viajar, no ano que o Guga ganhou Roland Garros,
sim,
eu viajava o circuito profissional com o Jaime Onsins, era técnico do Jaime Onsins, do Roberto Jabali, e em 97, em abril, eu resolvo largar aqueles caras todos.
Você fazia a Copa Davis.
Então. E era assessor do Paulo Cleto na Copa, sim, Davis por 7 anos.
Uhum.
É? E tô na ESPN, há 18 anos, eu não sei como não tomei um cartão vermelho ainda. Bom,
você é bom, mano.
Eminência. Não, e na verdade eu também cresci junto com a empresa e a gente foi construindo alguma coisa.
Uhum.
Né? O Trajano, que na minha opinião é um dos maiores nomes, é um gênio da televisão brasileira.
Monstro!
Ele várias vezes bancou a minha permanência lá.
Paulo me conheci Cleto, como Erasmo, né? Carlos do esporte.
Desculpa, te dizer só um negócio. Além dele ser um monstro jornalista, é um cara bacana demais.
Não. Fora,
o Trajano é demais.
É uma fonte de cultura, né, que não,
cara,
acaba. Você vai andando e você vai... Enfim. O que acontece do outro lado? Tá cheio de monitor aqui. Né? Bom, então, essa coisa que nós temos hoje é o meu jeito.
Sim.
Né? Eu não faço... Né? O Benjamin tá aqui e ele falou muito bem. Nós não fazemos um personagem. Né? Ninguém aqui é artista. Né? E nós levamos para a tela o que somos no dia a dia.
Sim.
Né? E eu sou esse cara, vocês estão vendo, sim, aqui. Eu brinco e eu também não tenho... Eu maneiro no palavrão na televisão. Eu procuro, óbvio, colocar um português legal,
isso,
né? Porque a gente fala para todas as faixas etárias.
Exato.
Mas com humor. Eu sou assim. Então, e esse espaço nos foi dado. Com a chegada do Meligeni, né? O Paulo Cleto, com aquele humor dele fantástico, aquela coisa fina, né? Que ia na virilha, não era nem no joelho, ele pegava na virilha da galera.
Isso.
E depois com a entrada do Fininho, que te mandou um grande abraço. O Ari Aguiar também te mandou um grande abraço.
Pode crer. É,
nenhum deles presta, hein?
Vou deixar eu sei disso,
nenhum
eu
já, deles
já,
presta.
Eu já discuti isso, já descobri isso. E o Meligeni ex-VJ, né? Isso aí compromete muito. Trabalhando na MTV, é um problema. É um problema sério.
Não, o Meligeni eu tenho assim. E é torcedor de São Paulo, o que leva.
Aí é demais! Palmas pra ele.
Tá com o Johnson.
Não, esse é um lado positivo. Mas
Então, finalizando. Deixa eu concluir isso mesmo. Se as pessoas estão gostando, eu acho que estão gostando, esse nosso programa Pelas Quadras vem fazendo sucesso e ele vai bem nessa linha, porque ele é informativo, ele é instrutivo, mas ele vem com muito humor. E eu e o meu Ligieri temos uma relação de amizade desde que ele tinha 10 anos de idade.
Eu imagino.
Né? E crescemos juntos, né? E um ajudando o outro, juntos no circuito, enfim. E isso nos dá... eu acredito que o sucesso do seu programa, Benja, vem porque o ego não faz parte desse programa, né? E lá dentro não tem ego, né? E levamos sempre um convidado, né? Hoje levamos um técnico de tênis especialista em biomecânica. Uhum. Pô, foi um show que o cara deu, né? E levamos ex-jogadores, levamos jogadores que estão chegando, levamos técnico para agregar, para acrescentar. Mas a dinâmica aí é muito divertida e nós somos assim.
E aí o cara gosta de Dead Kennedys. Coloca um Dead Kennedys aí, porque ele mencionou Tia Nonô. Mencionou Tia Nonô que viria, mas não, devido à chuva, o atraso, ela não veio. Mas a gente programou um Dead Kennedys.
Tia Nonô deveras ia agregar muito no nosso papo aqui, porque a velhinha é foda.
Todos gostam de Dead Kennedys.
Pô, Tia Biafra é gênio, cara.
Ele é um gênio.
O álbum que eu mais gosto é o Frankenchrist.
É um bom álbum. Mas o Rotten Vegetables também é legal.
Também é bom. E ela assistiu. Ela
assistia. Tia Nonô assistiu.
Em Berlim.
Impressionante. Em Berlim. Vamos mandar um beijo para a Tia Nonô? Tia Nonô.
Um beijo.
Sensacional. Enquanto rola um Dead Kennedys, a gente vai ter que se adiantar aqui. Porque o programa está acabando, mas não vai acabar. Não. Pode ser?
Você decretou a continuação do programa. Vamos lá. É isso aí, não tem programa depois, não.
É porque assim, eu queria falar um pouco do US Open, porque estou acompanhando.
E é um
super torneio, e eu vi umas partidas espetaculares. E daí você vai ter que voltar aqui para depois para falar do US Open. Você se fudeu.
Não. Fodi, eu já vim me fodendo já faz um par de anos.
Você vai ter que voltar. Em Serra Negra. Quando acabar esse US Open, você vai ter que voltar para falar disso.
Eu volto sempre que você convidar, puta.
Você é torcedor do Santos?
Não. Não entendi.
Você é torcedor do Santos, certo?
Doente.
O Benja é do Corinthians. Nosso amigo Leandro e a minha é palmeirense. Eu sou São Paulino. Quem vai ganhar esse campeonato?
Brasileiro, eu acho que ganha o Corinthians.
Você acha que está suficientemente à frente?
Amanhã.
Tem 50 pontos, é isso?
Não, 50. Eu acho o seguinte: se o Corinthians ganha do Grêmio amanhã e se o Atlético perde, acabou. Aí eu acho que descamba.
Aí acabou.
Agora, se o Grêmio amanhã ganhar, cara, e o Atlético ganhar, embola. Mas acho que o time do Corinthians é certinho.
Corinthians jogos, por Benjamin Bach, por favor. Fala do Corinthians.
Do time?
É, fala
do desse time atual?
Eu posso sair, eu vou na paddock.
Não, você vai falar do Santos daqui a pouco.
Não, mas enquanto ele fala do Corinthians, eu vou na paddock.
Sai, vai lá pra você ver que eu te dou um pé nas costas que você vai parar lá embaixo.
Fala do Corinthians.
Eu vou te falar, tem um cara que eu acho que mudou a história, que é o Tite.
É.
Que é um puta treinador, um puta cara bacana demais. Consegue realmente... fazer um time jogar bola. Ele não é aquele cara que, por exemplo, perdeu os jogadores importantes, não ficou lá choramingando, dando entrevista coletiva. Pô, cara, perdeu o Chique Guerreiro, pô.
Uhum.
Por isso teve jogos aí jogando com o Romero e Steve Mendonça.
E uns desfalques pra seleção brasileira. Não,
e tem Edmilson e Felipe. O Edmilson, cara do Botafogo, vai jogar Felipe, de lateral direito.
Jogou contra o Santos.
Que o Fagner não joga amanhã também.
Não, esses caras são muito ruins.
Tá bem o seu Corinthians?
Eu acho que tá bem, cara.
E o seu Santos?
Me surpreendeu.
Posso falar um pouco do Corinthians? Eu sou santista, sou anti-corintiano. É foda, né? Não gosto mesmo. Fui casado com uma corintiana, minha primeira esposa. Que Deus a tenha, não por conta que era corintiano, não a matei antes que alguém fale isso, mas o que eu...
O tenista é tudo louco.
Eu não gosto mesmo, sabe?
E
do Tite, eu acho assim, e todo mundo fala que não, mas eu acho o maior hipócrita que tem no futebol brasileiro.
Louco!
Porém, cara, ele tá tirando leite de pedra desse time do Corinthians. Porque ele fala, sabe, né? A falta, não pegou. Quando é pênalti que deram contra o time dele, ele mete a boca no juiz. Quando é pênalti a favor do Corinthians, que acontece pra todos os times, né? A questão, eu acho assim, várias declarações dele, principalmente naquela trajetória do título da Libertadores, ele foi hipócrita, ele faltou com a verdade em vários momentos.
Uchi,
e eu não. E, Só que...
O Tite falta com a verdade. Pô,
o Tite é um dos caras... Puta,
pois é, beija.
O Tite é um dos caras, olha, mais bacanas e sinceros que eu conheci no futebol.
Eu vou te falar uma coisa. Lá dentro da ESPN, na boa, eu converso com as pessoas sobre isso. A minha crítica é pro técnico, e é como técnico, não conheço como pessoa, tá certo? E não vou além disso. Tá? E elogio ele porque eu acho esse time do Corinthians um dos piores times do Corinthians que eu já vi jogar.
Ô, louco!
E esse cara tá fazendo um milagre, colocando... Ele colocou o Wagner Love, voltou a fazer gol, cara, sabe? E o Wagner Love tava num buraco. A gente que é tenista sabe que esse lado psicológico, do emocional e do mental, derrubam os jogadores, derrubam o atleta. E o Tite, nesse ponto, a gente vê... que ele segura o cara, aquele banco, o cara. E eu tiro o chapéu pra ele. Se o Corinthians tá liderando, e eu acho sim que o Corinthians vai ser campeão brasileiro, é por única e exclusivamente culpa e mérito do Tite.
Tá, mas me diga uma coisa.
Agora, você quer que eu fale do Santos?
Não, não, só um instante. Fala. Só pra esclarecer. No tênis, quanto é a parte mental, quanto é a parte física? É 50%, 50%?
Não.
É mais físico? Não. É mais
já mental. Teve uma época que era técnico-tático, físico e psicológico, 33,3 para cada um.
É, o que é mais importante hoje?
O tênis mudou muito. O tênis está muito rápido, o tênis está muito veloz. Uhum. E continua sendo 33,3 três frentes. É. Só que em outro nível de exigência.
Enquanto um técnico pode influenciar no rendimento de um jogador na parte psicológica, na física e na tática, qual que pega mais?
E qual que é a influência do Boris Becker no Djokovic? Que o Djokovic é uma máquina.
Olha, você sabe, é aquela conversa de pé de ouvido antes de dormir. É no momento que o Djoko tá mal, ou ele sente, ele por ter vivenciado, né? Uhum. Ter sido um grande campeão. Campeão de Wimbledon com 18 anos, 17 para 18 sim. anos, né? E o técnico dele era o Romeno Yontiriaki, que mandava ele subir correndo uma montanha de neve e lá em cima rachar lenha. Essa era a preparação física do alemão com 17 anos. Bom. O Becker vivenciou tudo isso. E o Becker, antes do Djoko cair, ele já sabe que o Djoko pode cair. E vai ali e tem a conversa. Você fez uma pergunta bem legal. O técnico, e eu acho que aí eu faço essa analogia com o tênis, com o Tite. Né? Se você falar um bom dia pro cara, pro uhum. seu jogador, de uma maneira diferente... você derruba o cara.
É.
E se você chegar pro cara e falar assim, no meio da partida, vai tomar no cu, joga como homem, com uma entonação certa,
sim.
esse cara se transforma e não sim. perde mais nada.
Isso acontece não. na quadra durante o jogo?
Nossa,
com certeza. Mas não é proibido esse tipo de interferência?
É, mas é proibido só pro...
Bom, com o Murray não foi, né, proibido. Murray foi super permitido.
Thunderbird, você sabe que temos biografias em comum, né? Eu gosto muito de biografias, a gente conversa muito sobre biografia, não é verdade? Sim,
biografia.
Leia a biografia de André Agassi. Ele descreve alguns momentos psicológicos uhum. de partidas na carreira uhum. e o próprio sucesso dele na carreira, os grandes momentos pelo menos os dois grandes momentos que ele teve na carreira de títulos, depois a retomada, depois de um tempo de fracasso, estão vinculados a bons momentos pessoais, psicológicos e tudo mais até do que a situação física.
Mas isso não é só no esporte, né? Mas quando você está na tua vida pessoal...
Sim.
Você tá uma bosta.
É que não tem um técnico da minha vida pessoal, né?
A tua vida profissional também vira uma bosta. Às vezes você não consegue dividir isso. Você tá com um puta problema na tua casa. Pô, você entra no ar pra fazer o programa. Não é toda hora que você consegue desligar ali.
Sim.
Não é a coisa mais fácil do mundo.
Mas a gente não tem um técnico, tem um diretor que às vezes sopra uns negocinhos. Agora, no esporte é muito mais intenso, né, Benjão? Você pode
ter um psicólogo, um psiquiatra.
Agora, eu quero dizer assim, num vestiário, assim, o que, que influencia mais? Um técnico de tênis consegue... pegar um cara e transformar esse cara em um técnico, como, por exemplo, o técnico do seu time. Seu time tava numa pior, velho.
É.
E chegou o Dorival Júnior, né? Chegou sim. e ele deu um twist naquele time que não entendi nada.
Olha, eu
o sou... Santos tá jogando maravilhosamente bem. Tá jogando bem.
É, eu vou falar para você. Eu sou torcedor, né? E toda essa minha opinião aqui... eu falo, não tem problema em falar, porque eu falo sim. isso, escrevo no Facebook sobre o Tite e sobre outros. Né? É de torcedor, opinião de torcedor. E reforço, não é no campo pessoal, é no campo estritamente profissional. O técnico tem essa capacidade. Agora, falei isso porque eu acho que o ambiente do futebol, o que acontece dentro do vestiário, quando você coloca 15 caras lá, de formação cultural diferente, com objetivos diferentes, com momentos dentro do futebol e da carreira diferentes, sabe? Você tem que ter um cara que vai lidar com tudo isso, e são, a grande maioria deles são primadonas. É, o meu médico é o Marco Aurélio Cunha, e por duas vezes eu fui receber um atendimento dele lá pro TV.
Acabou de me mandar uma mensagem.
O Marco? É. Um grande abraço, Marco Aurélio. É, puta, meu médico fez a Copa Davis junto comigo, dormimos no mesmo quarto. É. É, eu acho que o Dorival teve essa capacidade, sabe? De lidar com as primadonas, lidar com aquela molecada que o Santos é formador de jogadores, mas muitos sobem e sobem e se perdem, né? Porque é muita pressão em cima deles e eles não têm a estrutura, a maturidade para lidar com isso, né? E o Dorival conseguiu
unir o grupo
e colocar alguns caras no lugar certo e jogar...
Seu Santos está bem, então, na sua opinião?
Meu Santos está bem, está bem. Pena que despertou tarde, porque senão, jogando dessa maneira, seria... É, um favorito ao título, pelo menos ao G4. Eu tenho dúvidas que ele chegue no G4.
Você tem?
E tem essa puta sacanagem da seleção brasileira, né? Porque aí tira simplesmente o Lucas Lima.
É. Que tá jogando muito.
Quem é que tem o reserva do Lucas
Lima? E ele foi bem na seleção, não foi? Aliás, quanto tá o jogo da seleção, Leandro?
Não, zero gol do Hulk. Ninguém
quer saber. Gol do Hulk?
Eu acho.
Eu não consigo entender mais.
Olha só, Serena Williams já ganhou.
Já ganhou o Serena de 6-2.
Agora me diga uma coisa, Leandro e a mim. E como é que faz pra mexer com a cabecinha do Gabriel Baby Jesus?
Puta, que susto você deu agora. Puta, que susto, meu. Porque há 10 minutos atrás, há 10 minutos atrás, tava dando um tesão da porra aqui. Aí você vira e fala, como é que você vai pra mexer a cabecinha? Porra,
mexer com a cabecinha do Gabriel Baby Jesus.
Agora imagina, vai vir surpresa boa, mas
não. Não, o Gabriel Jesus, que é um craque. É um craque.
Isso é coisa.
Não, um craque não sei. Mas é um menino que tá... Tava até pouco tempo, mas ele era o novo Neymar.
Mas o que tinha
para ser feito seu Palmeiras?
Já está sendo feito, né? Porque ele já, desde janeiro, sofre pressão para entrar, o torcedor já tem expectativa para ele. E ele só, no fim de agosto, realmente estreou para valer, mostrou o cartão de visita. Então, acho que o tempo tá sendo dado, tá... Não me preocupo.
Ele vem da base do Palmeiras, não vem?
Vem da base do Palmeiras. É carioca, mas vem da base do Palmeiras.
Foi rejeitado pelo Corinthians.
Né? O apelido dele é Borel.
Borel?
Borel.
Grande Borel.
Eu achei muito mais legal que o Gabriel.
Seu time tá bem? Você vai chegar lá? Chegar lá onde? Em algum lugar?
Na onde?
Ali, sei lá.
Puta, G4 pra jogar na Libertadores, que é mal paga, com juiz suspeito.
Mas tem a Copa do Brasil.
É, eu acho que a Copa do Brasil é um caminho mais legal. Ficar em quarto é um tédio,
né? A boca pequena aí, que o Palmeiras vai comprar o estádio, né?
É, então tem um eu vi no seu programa, Benji, falando sobre
não,
isso.
Não ouviu nada disso?
Como é que o Palmeiras vai comprar o que é dele?
Tirar os direitos.
Qual que é a necessidade do Palmeiras comprar um estádio agora?
Eu vi essa discussão no seu programa.
Sendo que daqui 30 anos é dele, sendo que o Palmeiras, toda a renda do jogo do futebol é dele.
É arrumar uma dor de cabeça pra administrar, né?
Pra quê? O Corinthians tem uma dor de cabeça pra resolver com o Arena.
Sim.
Que acho que vai, a dor de cabeça não começou, ela vai começar ainda.
É mesmo.
É, a boca pequena aí tem um conflito aí que vai aparecer em Odebrecht, Corinthians, né? Então, eu não sei pra que o Palmeiras precisa contratar. Deixa aí. Ah, o problema é da W Torre, ela
se vive. Mas tem esse zum, zum, zum.
Mas é que tá...
Eu não sei se é bom ou ruim, né? Tem, eu concordo com você. Sabe, mas eu digo assim, a partir do momento que se fala nisso, se mostra uma estrutura que viabiliza a compra. Se vai comprar ou não, se é positivo ou não, são outros 500.
Eu só sei de uma coisa, dia 12 de dezembro, eu vou realizar meu sonho.
Qual seria?
David Gilmour no Allianz
Clark. Ah, puta que pariu. Eu quero ir, eu quero ir.
Olha.
Como é que... Aqui, porra.
Aê, olha o Big Slide, aê.
Eu já vi o Roger Waters 5 vezes.
Eu também já vi o Roger Waters, foi bem legal.
Vi ele no Madison também, fui lá ver ele.
Eu vi no Pacaembu, foi bom.
Mas falta o David Gilmour, o Deus, o monstro.
E o Cid...
Vai no Rod Stewart, já era.
Nossa, eu só queria dizer o seguinte pra vocês.
Quer que a gente veja o Cid Barrett aonde? Ele morreu.
Eu sei, mas eu vejo ele todos os dias, cara.
Cuidado, hein.
Eu sou meio quase irmão gêmeo.
Você já assistiu aquele documentário dele, o Wish You're Here, do Pink Floyd?
Acho bem louco.
Você já viu esse documentário?
Acho bem maluco.
Que ele aparece...
Que ele entra no estúdio e os caras não reconhecem.
Não reconhecem.
É uma loucura, né? É uma loucura, né, cara?
E ele fica ali e... Um
e você viu a foto que mostra? Pode até repetir. Você viu a foto como ele estava destruído, né?
Mas para mim, o primeiro disco do Floyd é o meu preferido. Mas eu queria dizer de São Paulo. São Paulo vai bem, obrigado. E... mas não sei até quando. É. É, eu queria pedir uma música. Cara, pode ser?
Se vocês
pode
contratarem ser. O Valdívia, vai que ser Valdívia? A maior...
Você tá louco? Você tá louco? Não, sai, absurdo. Valdívia!
Absurdo! Olha que lindo isso.
Amiguinhos Ramones, Happy Family. Por que que eu coloquei essa música?
Por quê?
Por causa do Top Thunder.
Por causa do Top Thunder.
Lógico, é isso.
Top Thunder, Top Thunder, Top Thunder.
Ah, sim, amiguinhos. Top Thunder, eu pego um highlight da semana pra
você
gente
pediu uma
um
matéria.
Pouco. Exatamente.
A matéria tá aqui aberta.
Na verdade, a matéria é o seguinte. Que assim, que tem, assim, por filho americano... Brasileiras viajam a Miami para dar à luz. Existe, está acontecendo uma nova prática.
Uma indústria do parto em Miami.
Que a prática é a seguinte. Minha mulher está grávida. Eu levo a mulher aos 9 meses para ter um filho em Miami, para ela ser cidadão americano, porque daí o futuro dele vai ser melhor. Escutam.
Você quer a minha opinião?
É lógico que eu quero a sua opinião.
Puta que eu pariu, eu faria isso fácil. Além do que, levaria.
Você ficaria grávida?
Não.
E ia ter o filho em Miami?
Além de
entendi, tá orgulhoso.
Além de eu levar, eu também não voltava. Claro, já que eu tô lá. Aqui, fico.
E o meu filho nasceu aqui, que tem, o Estado
você mesmo,
me abrace.
Porra, você tem, eu faria.
Você tem cidadania italiana, Maruti?
Tá a caminho.
Tá a caminho?
Os caras tão me fodendo, né? Tá todo mundo invadindo a porra da Itália, caralho. Porra, eu já tava até vendo a casa.
Deixa
já ia...
invadir, Maruti. Deixa invadir, são refugiados.
Eu já... Não. Puta, eu tô por eles pra cacete, cara.
Lógico.
Mas eu vou te falar. A minha casa, eu já tava alugando minha casa lá nas Ilhas Malfitanas pra tirar de vez o...
Você tem uma casa nas Ilhas Malfitanas?
Não, ia alugar.
Você é rico pra cacete.
Nesse processo...
Você
nesse...
é muito rico, né?
Mas beija.
Ilha Malfitana tá que nem a Riviera de São essa é a decadência daquela.
Decadência ou que elegância?
Você levaria sua esposa pra ter filho em Miami?
Levaria ela, levaria se o meu filho que casar e ter filho quiser que eu levo ele, eu levo. Eu vou. Você tá louco?
Com essa encerramos nosso programa de hoje. Obrigado a todos. A gente vai pra uma pizza agora.
Pode me
vai
xingar.
Vai assistir o fim do jogo das irmãs Williams. Ver os highlights da seleção
Williams.
Brasileira. Olha aí, tá bonito o negócio.
Olha só, o Flávio Gomes tá nos ouvindo e falou...
Ai, Flávio.
Veja, concordo com você. Também levaria pra Miami.
Ah, duvido.
Obrigado, Flávio.
Duvido.
Flávio
Gomes. Tá de Flávio, duvido que ele falou
isso. Fã seu, Flávio, desde sempre.
Flávio Gomes é demais. Olha só. Você vai ter que voltar no programa, Maraúti, porque puta, eu quero um boletim completo do US Open.
Completo.
Te dou o boletim.
E... já vi antes da Copa Davis, né?
Inclusive, quero saber como...
Copa Davis.
Inclusive, quero
nós
saber
vamos
como...
enfrentar a Croácia, é isso?
Ah, exatamente.
Meu Deus do céu.
Nosso medo, time já Paulo. Convocado.
E Rosque do cu, como é que estão? Eu não tenho mais notícias, eu sei que ganhou em Rolando.
Beija!
Eu acho o seguinte.
Cara, você é foda, mano.
Não, você que
você
é, foda.
É foda, mano. Você é foda, mano. É o seguinte, a gente tem que fazer uns treinos juntos ainda,
bora.
Certo?
De
e vamos nesse show todos juntos?
Sim.
Do Gilmore. Vocês topam?
Eu quero ir e quero ir também, quero ver se consigo ir na Pedreira Leminski, que ele vai tocar lá também, né?
Ah, você quer ir nos dois shows?
É, então, tem um na Arena do Grêmio.
Você quer ir nos três shows?
Não, três eu acho que não vai dar, mas dois eu pretendo ir.
E o Rod Stewart sábado que vem? Bora?
Quem?
Rod Stewart?
Eu gosto.
Hollywood, cara.
Eu assisti Rod Stewart no Parque Antártica, antigo Parque Antártica, e quem aí, abriu legal? O show deles foi o Titãs, que não era ninguém. E o show do Titãs deu de 10 a 0 no é show mesmo, do Rod Stewart.
Né? A galera aguenta.
Não, eu gosto, acho do caralho. Eu sou do caralho.
Tudo bem. Termina aí. Coloca uma Sepultura pra esses heavy metal aí.
Quebra tudo.
Obrigado a todos, amigos. Obrigado, Benja.
Obrigado a você.
Benja, é @Benja.
O que? O Twitter?
O seu Twitter.
O Twitter é Benja97.
Ok. Maraúti.
@OswaldoMaraúti. Maraúti com 2 Cs. Oswaldo com V.
Leandro e a mim.
Leandro e a mim.
Maraúti, puta sobrenome italiano, palmeirense, cara santinho.
Não se esqueça que nós chegamos no Porto de Santos e por lá ficamos. E por isso abraçamos o peixão.
Obrigado, amigos, por terem vindo. E a gente vai ter que marcar isso de novo. Até a semana que vem, Leandro.
Na minha parte, tchau.
Tchau.
Valeu.